No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, boa aventura! No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca Quidó! Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte!
E aí, galera, Estevão do Asturicato aqui.
Alô, Lloyd, Henrique, boa aventura. E eu me pergunto por que, que se faz tão poucas stouts no Brasil.
Eu te respondo, porque ninguém bebe.
Por que, ninguém bebe?
Prestígio de stout. Porque é sem prestígio.
Por que, que a gente tem uma, tipo, uma cerveja aí do tamanho da Guinness vendendo zilhões de litros e aqui no Brasil a gente não bebe stout?
Tem que ter uma explicação. A gente não é vira-lata que fica copiando as coisas de forma mentira.
É, não, a gente é muito vira-lata. É muito vira-lata. Mas, Estevão, antes de adentrar-se nesse assunto que é espinhoso e dá cortes, como a gente estava falando antes desse momento, me fale o que você tem feito da sua vida.
Mano, tenho feito pouca coisa para não ir preso. Tô com... Hoje a gente teve um percalço na empresa. Surpresinha ruim do final de semana, da falta de energia. Falávamos agora há pouco de falta de internet e infraestrutura ruim em Porto Alegre. Tivemos um final de semana turbulento, falta de energia, enfim, mais um equipamento que sofreu danos, mas teríamos produção de ceva hoje e acabamos adiando para amanhã ou depois, até resolver a bronca. Mas vai ser a braçagem da MyBock 2024.
Aí sim, hein?
Aí sim.
Saudade. Mas... Tomei essa ceva.
Tomou sim.
Não, essa ceva é inspirada numa ceva minha, não é?
É.
É verdade. Me sinto lisonjeado com isso.
Inspirada numa ceva tua. E mas tô com sede de lagers, mano. Lagers.
Lagers é muito
sede
feio.
De lagers.
É achar cabelo em ovo, tá ligado? Falar lagers é achar cabelo em ovo.
Lagers. Mas tô com sede de boas lagers. Final de semana fiz um churrasquinho, abri umas duas, três, aí, porra, tinha várias coisas na geladeira, mas tinha três lager e acabou as lager. Aí bateu uma vontade de tomar umas... Selvagens, o The Edit Sours e tal, mas, porra, vai encarar uma garrafa de 750 só litro depois de ter empinado três latão de Lager.
Tem que tomar com saúde de fruto do lado, né, meu?
Não encarei, mas tô com sede, tô com bastante sede. Tô nessa pilha de Lagers e Sours.
Lagers.
Não tenho tido muita vontade de tomar IPA. Até abri uma IPA, mas não.
É que tem uma parada do desgaste sensorial. A lager simplesmente tá ali. Ela existe. Ela refresca. Ela te entrega um momento. A IPA tu fica rotando lúpulo, vai sofrendo. Bem-vindo, Estevão, a esse mundo maravilhoso.
Não, eu não pulei da barca. Eu só tô numa fase.
Não pulei da barca, mas abri uns furos no fundo.
É, mas...
Tá tirando de canequinha.
Falando de coisas mais sérias, vou julgar meu primeiro... concurso semana que vem como National.
Meu National.
Eu nem ia julgar, nem ia participar, mas eu preciso ir lá. Tomás, cadê meu PIN, Tomás? Tomás, nessa hora o Tomás não tá aqui, né? Mandei uma mensagem pro Tomás. Ô, Tomás, e aí? Ah, vou ver. Nunca mais.
A gente se fala. Vamos
cobrei, ver. Cobrei em público. Enfim. Me empresta o teu PIN, Henrique, pra eu ir lá me papagaiar.
Ué, por que não? Pega aqui em casa.
Enquanto isso, meu, o que, que tu tá fazendo?
O que, que eu tenho feito? O Estevão tá falando, abrindo seu coração amargo, atrasado coração, pra falar que quer tomar lagers, que quer... sente saudade de tomar lager, não sei o que isso, que mais, que... Eu, por outro lado, o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo IPA. Tô abraçando IPAs. Fiz uma rye IPA e fermentei na leiteirinha. A leiteirinha tá bombando de um jeito, mas de um jeito... Ô, ferramenta boa de usar. Meu único problema, e aí eu peço ajuda dos universitários, usuários de leiteirinha, é que ela não fecha hermeticamente, né? Pra fazer o airlock funcionar. Eu fecho até o fim e continua vazando CO2.
Mas tem ela que fazer não... força, mano. Ela é meio ruim de fechar, mas se tu dá a arrochada, ela...
Pois é, eu fiquei com medo de não conseguir desarrochar depois. Aí eu pensei, tô pensando em botar um anel de silicone, alguma coisa por dentro, pra ter o efeito da bolinha, né? É bonitinho o efeito da bolinha ali fazendo o seu trabalho.
Serve pra controlar a fermentação, né?
Pelo menos visualmente, sim, né? Tá correndo. Cara, 10 litros... A primeira abraçagem de 10 litros que eu fiz no meu equipamento, na minha panela e no fermentador, na leiteirinha, no caso. É o volume ideal. Não arranca pedaço da coluna, não vai dar bico de papagaio, não vai dar hérnia, não vai dar nada. É mais fácil de limpar, é mais fácil de esquentar, é mais fácil de ferver, é mais fácil de resfriar. 10 litros é o sweet spot cervejeiro. Todo mundo deveria começar fazendo 10 litros. Ponto.
Pior que é.
Cara, é muito fácil. Vamos lá. Eu levei 3 horas para fazer a cerveja. 3 horas. Em 15 minutos a água já estava na temperatura de mostura. Porque, lógico, né? Minha resistência é bem potente. Então é 3.500 watts para esquentar 20 litros d'água. Mas ainda assim, em 15 minutos estava na temperatura para real malte. Arriei o malte, mostura de 1 hora. Final de mostura, já levanta a temperatura. Meu, em 15 minutos estava fervendo. Nem isso, eu acho. Terminou a fervura, resfriei em 15 minutos, cara. Não só resfriei em 15 minutos, como resfriei em uma temperatura mais baixa do que eu resfrio normalmente, porque tem maior aproveitamento, menos tempo, exige menos tempo, né, porque é menos volume, tudo isso.
Ah, e tu resfria o final na geladeira, né?
O finalzinho eu resfrio na geladeira. Aí, isso também é outra vantagem. Além disso, bota na geladeira já gelada, meu, dá 2-3 horas, a temperatura já tá em temperatura de inóculo. Feito. Então, faça 10 litros. Faça 10 litros se você tá achando difícil, se tá demorado, se a sua vida é problemática para fazer cerveja, 10 litros é o caminho. Agora, o meu próximo passo é fazer 10 litros com extrato, com DME.
Tem 2 pontos bem positivos de fazer 10 litros, além dos que tu mencionou. Um deles é que é uma coisa que a gente fala há muito tempo aqui, tu bebe a cerveja mais rápido, né? Tu termina o lote mais rápido.
Sim.
E isso te permite explorar outras cervejas. Ah, mas eu gosto de fazer IPA. Beleza, mano. Usa lúpulos diferentes.
Sim.
Ah, mas eu gosto de belga. Usa leveduras diferentes. Ah, mas eu gosto de sour. Frutas diferentes. Ah, mas eu sou o Henrique e tô em terceiro no BJCP Score e preciso buscar a plat. Faz um estilo diferente e marca o ticket, tá ligado? É isso, mano. Te dá muita flexibilidade.
Mas isso, Estevão... Isso já é falado há tempos para os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte que estão aqui ouvindo, escutando, nos assistindo ao vivo nessa noite de segunda-feira. E esse povo tem um benefício, vários benefícios, na verdade, em nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchan exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Para quem não é apoiador, olha só, a gente tem essa benesse até para quem não é apoiador. A gente tem 10% de desconto na assinatura do Brewfather. É só usar o código BRASSAGEMFORTE10. E quem é apoiador e apoiadora tem 25% de desconto. Olha só, só isso já é uma baita vantagem no final das contas para assinar o programa. Que, diga-se passagem, merece todo o dinheiro investido, porque é uma baita ferramenta. E tem o acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Que a gente terminou agora o kit da Narcose de 4 cervejas, fizemos 4 encontros, avaliamos 4 cervejas diferentes. E já é para pingar, logo em seguida, o novo kit. Estevão tá aí, eu e Estevão estamos discutindo sobre isso, mas logo, logo... Que é, Estevão? Um mês já deve ter o próximo kit?
Acho que sim.
Um mês. Um mês já vai ter um novo kit. Mas lembrando que esse kit é somente para apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Se você quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, se você acha que isso é uma vantagem, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Felipe Augusto Quintz, Felipe Lécio, Fred Breiner Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais que nos apoiam. Lá no link do Apoia-se, que é o apoia.se/braçagem-forte. O link vai ficar aqui no post. E lembrando também que tanto Estevão quanto eu estamos com a cerveja nova da Expedição do Lúpulo, da Prússia Beer. Todos os meses uma IPA com um foco em um lúpulo diferente. Ela é fresca, sem pasteurização, então vai ter a mesma base de maltes e lúpulos diferentes. Dessa vez é o Sultana, então chama os jovens lá no Instagram que você consegue ter acesso ainda a essa cerveja.
Falando do programa agora, do nosso estilo, o programa é o 230, abraçando com estilo, Irish Astra Stout. A história do estilo é interessante. O estilo compartilha a mesma origem que a Irish Stout, mas é uma versão mais alcoólica. A Guinness Extra Stout meio que é o modelo, o arquétipo do estilo. Já foi chamada de Extra Superior Porter e de Double Stout também. Ela foi produzida pela primeira vez em 1821, há 203 anos atrás, basicamente como um produto engarrafado. A Irish Extra Stout da Guinness é a cerveja mais parecida com a Porter, criada pelo jovem, não mais jovem, Arthur Guinness.
Jovem falecido. Isso é uma parada interessante, que para quem acha que a cerveja, a principal cerveja da Guinness é a Dry Stout, que a gente está acostumado a tomar, não. Até porque, antigamente, as cervejas geralmente tinham uma densidade inicial mais alta, não necessariamente um teor alcoólico muito alto, porque a atenuação não era tão alta como a gente tem hoje, os maltes eram diferentes, mas a cerveja ela era mais puxando para o que hoje é a Irish Stout do que para uma Dry Stout, embora a Dry Stout seja a mais vendida hoje em dia das cervejas da Guinness. Então, olhando para o BJCP, o estilo 15C Irish Stout, na impressão geral, uma cerveja preta, mais encorpada, com um sabor torrado pronunciado, muitas vezes semelhantes ao café e chocolate amargo, com uma complexidade maltada. O equilíbrio pode variar de moderadamente agridoce a amargo, com as versões mais equilibradas apresentando uma riqueza de malte moderada e as versões amargas sendo bastante secas. No aroma, aroma de café moderado a moderadamente alto, muitas vezes com notas secundárias leves de chocolate amargo, cacau, biscoito, baunilha ou cereais torrados. Ésteres médio-baixos opcionais. Aroma de lúpulo de baixo a nenhum, pode ser levemente terroso ou condimentado, mas normalmente nessa cerveja está ausente. Malte e torrado dominam o aroma.
Na aparência, ela é muito preta, opaca e tem um colarinho espesso, cremoso e ser persistente é uma característica em comum do estilo para o colarinho. No sabor, a gente vai ter sabor moderado a moderadamente alto de cereal escuro, torrado ou malte com amargor médio a médio alto. O final pode ser seco e como café, a moderadamente equilibrado com caramelo moderado ou dulçor de malte. Normalmente ela tem sabores de café torrado, mas também muitas vezes tem um caráter de chocolate escuro no paladar, durando até o final. Os sabores de café moca ou biscoito, em segundo plano, geralmente estão presentes e adicionam complexidade. Frutado médio-baixo é opcional, sabor médio terroso ou condimentado de lúpulo é opcional. O nível de amargor é um pouco variável, assim como o caráter de torrado e a secura do final. Tem um espaço para interpretação de quem está produzindo a cerveja aqui. Sensação na boca é um corpo médio cheio a cheio, com um caráter um tanto cremoso, carbonatação moderada, muito suave. Pode ter uma leve adstringência de cereais torrados, embora a aspereza seja indesejável. Aqui é mais um daqueles casos. Pode ter, mas não queremos.
Lembra do último episódio, né? Importante.
Exato. Pode ser detectado aqui um leve aquecimento.
Comentários sobre esse estilo. Tradicionalmente é um produto engarrafado, com teor alcoólico mais alto, com uma gama de interpretações possíveis igualmente válidas, variando mais frequentemente no sabor torrado e dulçor. Os exemplos comerciais irlandeses mais tradicionais estão na faixa dos 5,6% a 6% de teor alcoólico. Comparação de estilos, no meio do caminho entre uma Irish Stout e uma Foreign Extra Stout em força e intensidade de sabor, embora com equilíbrio semelhante. Mais corpo, riqueza e muitas vezes complexidade de malte de uma Irish Stout. Preto na cor, não marrom como uma English Porter. Estatísticas, OG é entre 1052 e 1062, FG entre 1004 e 1012, nossa... Que diferença de FG. IBU entre 30 e 40, uma cerveja relativamente amarga. SRM entre 30 e 40. E ABV entre 5 e 6.5.
Seca, né?
Nossa, ela soa uma Imperial Dry Stout. Mas a gente fala depois disso.
Exemplos comerciais. Guinness Extra Stout. O'Hara's Lin... Ha! Folen?
Folen. Acho que é Folen.
Com acento? Sei lá. Porterhouse 4X. Chief Stout.
Porterhouse.
Discussão sobre o estilo. Imperial Dry Stout, Double Dry Stout, Double Stout.
Ela tem a impressão de ser assim, mano.
Eu nunca fiz essa serva, mas já tomei várias. A faixa limite superior pra FG é tipo 1012, tá ligado?
Sim,
é
mano, seco, faz mano. Anos que tu não faz uma cerveja 1012 com uma FG de 1012, mano. Ah não, agora tu faz lagers, desculpa. É que antes tu fazia cervejas que a FG se confundia com a OG. É que eu vi a propaganda da Mad Butcher hoje.
A Mad Butcher é tipo 1070 FG.
Pois é, mas mesmo ela sendo uma cerveja alcoólica, com teor alcoólico mais alto, melhor dizendo, ela é uma cerveja seca. Ela é uma cerveja... Então, por isso que ressalta muito. Primeiro que o caráter de malte dela é muito similar a de uma Irish Stout, que seria o equivalente a Guinness mais vendida, a que é mais comercializada. Então, o caráter de malte é muito semelhante, talvez com um equilíbrio um pouco diferente, mas ela é seca, cara. E ela é amarga.
Ela é seca, amarga e alcoólica. Mano, pensa, 1.004, 35 IBUs, com a renca de malte torrado, porque tem que ter café, tem que ter chocolate amargo e moca no sabor como complexidade. É tipo, é uma pancada, velho.
E o pior de tudo é que talvez se a gente estivesse falando sem ter bebido ou sem ter tomado ela em algum momento, a gente poderia dizer que não dava bom isso aqui. Se alguém chegasse só com as estatísticas pra ti, tu ia dizer assim, tá meio desequilibrado essas estatísticas aqui da tua cerveja. Se tu mirar no limite inferior, vou fazer 30 IBU, FG de 1004 e OG de 1052 numa cerveja torrada, tu já ia torcer o nariz, cara. Fácil.
Certo.
E essa ceva da Guinness é boa demais.
Sim. Pois é, o Júnior fala no chat, né? Alta bebabilidade. Difícil. Tipo, existem exemplares que têm drinkability altíssima, que são excelentes, a ceva funciona. Agora, olhando pro que a gente falou até agora, porra, parece difícil de acertar, né, meu?
E aí eu entro numa seara que é maltes torrados no Brasil. Será que a gente tem acesso a uma variedade que... pouca variedade de maltes torrados, porque parece... Vamos lá, a gente tem acesso aos carafas, certo? Da Weirmann. Nem todos, eu acho. Hoje em dia, eu acho que nem todos estão fáceis de ser encontrados. Aí tem os carafas special e os não special, que são os normais. Carafa normal e carafa special. Aí a gente vai ter cevada torrada, certo? E
além disso, black, vai ter... Falando de Weirmann, né?
Black e chocolate...
Desculpa, malte black não. É malte chocolate, cevada torrada e três carafas. Sem diferencial special. Tem cinco maltes da Weirmann. Uhum. Aí tem Castle, que tem black, cevada torrada, chocolate, chocolate claro. Aí tem Breeze
tem
Swan. Tem Breeze, tem Swan.
Tá, mas eles são meio que equivalentes entre si. Não tem, a gente não tem acesso, por exemplo, Midnight Wheat, por exemplo. Que é um malte bem famoso por dar caráter de café com leite, coisa assim.
Não tem, mano, mas... Saca,
mas a minha pergunta isso influencia?
Malte... Não, é isso que eu ia dizer. Esse malte não é o definidor do estilo, tá ligado?
Sim,
tu
sim.
Não precisa ter um malte gordoso pra fazer essa ceva. Precisa ter um malte black e uma cevada torrada. O pulo do gato desse estilo não é o tipo do malte. A qualidade do malte, enfim, né? Não é exatamente descolar um malte que, tipo, ah, vou fazer uma Pilsen com floor malted não sei o quê. Não, não é isso. É o equilíbrio, é correção de água, é FG amargor, é não ter astringência, são ajustes. Não é exatamente ter um ingrediente super diferentoso.
E por que que a gente não tem cerveja torrada, cerveja escura no Brasil, no mercado brasileiro? Porque tão pouco.
A galera não bebe.
Por que que precisa ser sempre uma Imperial Stout?
Porque Imperial Stout é o hype mundial.
Eu tava pesquisando, não necessariamente sobre o estilo Irish Extra Stout, mas a Guinness, ela tem fábricas... no continente africano, mais de uma fábrica, acho que são três fábricas no continente africano. Tem fábricas nas, não sei se é Bahamas ou, sei lá, América Central, ilhas. Meu, tem e se bebe cerveja escura. Tanto é que tem a Tropical Stout, que é um estilo tropical porque é feito para esse mercado. Eu sempre coloquei em perspectiva o fato de que a gente não bebe cerveja escura por causa do nosso clima. Ah, o clima é mais quente, logo cervejas escuras... Mas no continente africano tem clima quente também. Sei lá, na América Central tem clima quente também. E aí?
Cara, é cultural. E sei lá, meu, tô viajando aqui. Pode ser porque a gente cresceu tomando mouse beer e mouse beer era doce. E aí tu toma uma stout amargo e, tipo, dá ruim. Sei lá. Mas não é cultural. O consumo de cerveja artesanal no Brasil, de uma maneira geral, ele foi construído há 20, 30 anos. E em algum momento, tipo, a galera tomou stout e o mercado não hypou. Hypou Imperial Stout. Não hypou, sei lá, Dry Stout, tá ligado?
Porque na Cubo hoje, tu tem alguma cerveja escura de linha?
Tenho. Tenho a Baltic Porter Amburana, que por sinal, essa semana voltou pro portfólio. Lotezinho novo, tá linda. Tenho Czech Dark Lager.
Pro nosso caso aqui.
Czech Dark Lager.
É um bom exemplo, é uma boa cerveja.
Tenho o Dry Stout da Distrito. Mano, eu preciso contar isso, eu preciso compartilhar isso com vocês. Em 2022, a gente fez... 300 litros não é nada, velho.
É nada. 300 litros é os tanques que eu falo, meu. Vou fazer o que eu quero no tanque de 300 litros, que vai vender. Azar. Azar. Vai vender. A gente fez 300 litros de dry stout pro St. Patrick's. St. Patrick's de Porto Alegre, St. Patrick's Day, é a maior festa, é surreal. Naquele ano deu, tipo, 30 mil pessoas na frente da cervejaria. A gente vendeu, sei lá, 3 mil litros. 400 bares, ambulante, um mar de gente. Eu fiquei com dry stout no portfólio até outubro.
Mano, eu engatei essa naba dia 15 de março, velho. E em outubro ainda tinha, velho.
Sabe o que é pior? Eu tomei a dry stout. Ela é boa. É uma cerveja bem feita.
300 litros, mano.
Pois é.
7 meses. Mano, é 40 litros por mês. Tem noção disso, velho?
O Márcio falou aqui, ó. Acho que existe uma associação errada de cerveja escura igual cerveja forte, alcoólica pro inverno. Maldita Brahma Bock.
Ô, mano, sei lá, tem coisa que não vende, mano.
É um questionamento porque tu tem mercados, tipo, a Inglaterra, Irlanda, que a galera toma stout, dry stout, né? Irish stout, toma de tonelada, mas parece ser uma coisa, tipo, muito localizada. Porque, inclusive, a Dark, a Czech Dark Lager também não é uma é uma exceção dentro das cervejas tchecas. Ela não é uma regra, saca? São poucos lugares. É o Fleco e mais meia mão de cervejaria que tem fazendo isso lá. E até mesmo as International Dark Lagers da vida, ou seja lá o que for, também são cervejas que são exceção, não são regra. Então, pra mim é muito doido tu ter um mercado que tem um consumo massivo daquela cerveja e um outro mercado que não... E o resto dos mercados não ter muita coisa.
Tá, mas aí eu acho que aí tu matou a charada. A gente não é a regra. Desculpa, a gente não é a exceção, a gente é a regra. Sim. A pergunta que tem que ser feita não é por que que vende tão pouca stout no Brasil. É por que que, sei lá, na Bahamas vende pra caralho. Porque não é o normal.
Aí eu acho que tu matou outro pedaço da questão, que é a questão cultural. Se as primeiras cervejas ou as cervejas mais comuns de ser encontradas são essas, tu te acostuma a beber essas. Aqui no Brasil, a vasta maioria das cervejas são cervejas claras, lagers claras. Pronto, tá aí o problema. Enfim. Divagamos, mas agora como a gente faz essa cerveja? Já que a gente quer incentivar as pessoas a fazer cervejas diferentes, a gente quer incentivar as pessoas a fazer Irish Extra Stouts, vamos olhar para os maltes. O grist do estilo, o próprio guia de estilos já fala sobre essa variação, né? Uma cerveja que tem uma ampla faixa de aromas e sabores, então no malte não é muito diferente. A gente tem grists diferentes para cada região onde essa cerveja é feita. E leia-se Irlanda, leia-se Inglaterra e leia-se algum país do continente africano.
Jamaica.
Sim, acho que Jamaica é um dos países. Agora que tu falou, acho que Jamaica é um dos países. Então, olhando para Guinness, que é a que define, o meio que define o estilo, ou que é pelo menos a precursora do estilo, ela... Existe uma estimativa de que ela usa em torno de 10% de cevada torrada, de 20% a 30% de cevada em flocos, e o resto é de malte pale. Tem outras cervejarias, e afinal de contas, os exemplares não são somente Guinness, que tem um grist mais complexo, trazendo maltes como black e chocolate. Mas assim, vamos olhar para uma receita. O que seria um grist de boinhas, aceitável, legal para esse estilo? Para o malte base, a gente poderia ir para o malte pale, se a gente estivesse se sentindo mais conservador, mais de boinhas. Ou a gente pode até ousar indo para o Mary's Otter, se a gente está querendo gastar um pouquinho mais de dinheiro e dar um pouquinho mais de complexidade, mais de nuance para essa cerveja. Ouso dizer que o Mary's Otter sobra aqui. Malte pale é bem de boas. Cevada em flocos pode dar um boost ali na sensação de corpo mais cheio e também dar uma sensação de mais aveludada na boca, algo entre de 10% a 30% do grist seria um número bem aceitável. Importante a gente tentar manter os maltes escuros aí na faixa dos 5% a 15%, lembrando que de cada maltaria, se a gente for pegar cada uma das maltarias, esses maltes escuros eles têm potências e sabores e cores diferentes, então vai variar. 7%, por exemplo, não levem isso como regra, é só um exemplo, 7% de Carafa Special 3 é diferente de tu pegar a cevada torrada 7%. Vai dar resultados diferentes. Então, de acordo com o teu grist, tu pode variar nesse ponto. Tu também pode usar, se tu quiser adicionar um pouco mais de complexidade, Se tu quiser fazer uma receita mais complexa, tu pode usar um pouco de malt crystal ou caramelo para trazer um pouquinho de dulçor ou uma leve complexidade. Não é tão comum, mas tu pode usar. Se tu for fazer isso, fica aí na faixa dos 5% no máximo, para não carregar demais essa cerveja. Afinal, ela é uma cerveja que ela não tem dulçor residual tão presente. É uma cerveja seca, uma cerveja que tem o caráter torrado mais evidente. Importante pontuar também que não necessariamente vai entrar na tua receita, mas historicamente essas cervejas usavam malte brown ou malte amber, que são maltes que hoje em dia não são tão comuns de serem encontrados e eles também não são tão fáceis de serem usados, basicamente porque são maltes que eles não têm um padrão. O malte brown, ele é um malte... Vou chamar de malte marrom, Estevão? É isso que quer que eu chame? Arrombado.
Coitado do malt bro, meu.
Bro. São maltes que eles não têm um padrão muito específico. E eles eram usados muito por causa disso. É um malte mais barato, sem padronização, tudo isso. Mas, por outro lado, ele gerava sabores muito específicos para porters e stouts. Mas, se você está aqui se perguntando onde eu poderia encontrar todos esses maltes para fazer minha cerveja, cara, não tem erro. O lugar para encontrar isso é a Cerveja da Casa, que tem tudo para te fazer a tua cerveja, desde o equipamento até os insumos. Então acessa o site cervejadacasa.com e fica por dentro dos produtos e promoções da loja.
Falando da mostura, a gente está buscando uma atenuação alta, né? Comentamos que a FG aí é de 1004 a 1012, então qualquer temperatura entre 63 e 65 graus vai dar bom. O corpo, essa variação vai acabar que vai ser função do grist, né? Tu vai mirar mais no limite superior do estilo, ou tu vai usar um pouquinho mais cevada em flocos, enfim, né? Tu não precisa te preocupar tanto em fazer uma mostura com uma temperatura muito alta, porque, cara, o limite superior da FG é 1012, né? Ela precisa ser seca, sim ou sim. Lupulagem para essa cerveja, logicamente a gente vai pensar em lúpulos ingleses, mas também não precisamos gastar dinheiro em lúpulo fancy aqui. Aroma de lúpulo é de baixo a nenhum, então praticamente não aparece. A gente pode até pegar algum lúpulo com teor de alfa alto, um pato da vida, um magnum da vida, e não se preocupar com sabor e aroma, se for esse o caminho escolhido para a receita, né? Mas se o caminho for diferente, se for buscar um perfil de lúpulo, Skent Goldings, Fuggles, Target são bons exemplos. Tem alguma coisa de lúpulo americano, principalmente lúpulos americanos novos, que tem um pouco dessa pegada terrosa, um pouco mais condimentada, que daria para encaixar. Mas normalmente o tradicional aqui é lupulagem inglesa. E falando em lúpulo, tá chegando, rufem os tambores. Tá chegando a safra nova da Hops Company. Estou oficialmente contando os dias. Tô ansioso.
Já tem tua compra feita?
Vem em mim. Já. Coisa assim que chegar, nós temos que testar a lúpulo, inclusive para fazer episódio de review aqui do Audácia.
Me dá um pouquinho para eu poder fazer o teste também.
Eu ia te convidar para fazer uma serva junto.
Boa, me chama então. Porque não me chama para fazer serva.
Sinta-se chamado.
Me chama.
Sinta-se chamado. Mas se vocês, assim como eu, estão ansiosos, e tem gente que pode estar ansiosa e não comprou, não fez seu contrato, não chamou a Hops Company, ainda dá tempo. hopscompany.com, manda um direct no Instagram, chama o Galbeno, chama o Eugênio. Chama o Eugênio não, porque o Eugênio agora não, só chama o Galbeno. E
por que chama o Eugênio não? Coitado do
Eugênio. O Eugênio tá curtindo a família dele, agora tá numa... Não sei se ele tá de férias, se ele não tá de férias, mas eu sei que ele tá curtindo a família dele, então deixa o Eugênio descansar.
Tá num sabático. Quando ele não merece. Sabe o que tá acontecendo, ele tá num sabático.
Tá num sabático, então. Pronto. Chamem a Hops e sejam felizes.
Fermentação, também é importante pontuar que tem leveduras específicas usadas por essas cervejarias, principais O'Hara's e Guinness, como a Y-East 1084 e a WLP004, que é a Irish Ale, que são leveduras mais... Se a gente for pegar estilos, tem leveduras que definem esses estilos. Até o Jamil tem aquela lista famosa dele, que é lista de estilos e qual levedura da Y-East ou da White Labs a ser usada para aquele estilo. E geralmente elas, o nome dela, dessas leveduras corresponde ao estilo que a gente está fazendo aqui. No caso, essas ambas se chamam Irish Ale. Mas qualquer levedura inglesa com uma atenuação entre média e alta vai bem para esse estilo. E principalmente se a gente fermentar ela em temperaturas mais amenas, entre 18 e 20 graus. Tanto pode usar Nottingham, Windsor da Lallemand, tu pode usar o S04 da Fermentes também, que é uma opção, ou tu pode usar uma cepa que é para isso. É a Working Horse inglesa que é para isso. Resident Ale da Levitech. Essa cepa é para fazer uma miríade de estilos, desde bitters, desde cervejas escuras, cervejas claras, enfim, qualquer coisa que tu quer um caráter inglês, Resident Ale da Levitech. E se tu quiser ter acesso a outras leveduras, a Ale, Lager, Brett, bactérias, esse é o lugar para te encontrar. Levitech, tu vai encontrar tudo isso, tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky e cachaça. Então, entra no site levitech.com.br e faz as tuas compras. Olhando para a água, tem uma outra coisa que é também famosa na Inglaterra, porque a gente tem água de Burton, água bastante mineralizada, tudo isso. Então, com bastante íons dissolvidos, né, de minerais. Mas, se você for adicionar os maltes escuros na mostura, tu tem que ter um cuidado especial, que é esse malte vai baixar o pH. Então, tu vai ter que cuidar para que tu não tenha uma acidez muito elevada, no caso, um pH muito baixo, que possa depois tornar a tua cerveja muito ácida. Tu também pode fazer, aí tu tem dois caminhos que tu pode seguir. Um dos caminhos é, não, eu não vou adicionar na mostura, eu vou fazer a mostura normal, sem os maltes torrados, e eu vou adicionar somente no mash out, por exemplo. Ou no final, nos 10 minutos finais, eu vou adicionar os maltes torrados, dar uma boa mexida, só para garantir o sabor e a cor que eu quero para a cerveja. Isso, tu vai fugir um pouco de baixar muito o pH da tua mostura, e também tu não vai ter os efeitos maléficos de um pH baixo que pode impactar na taxa de conversão e tudo isso. Ou tu pode ajustar a tua água para que ela tenha mais carbonato, né? E vai funcionar como um buffer. E daí tu vai ter uma água que vai ter um pH mais perto do que a gente está esperando aí, nas faixas dos 5.5, 5.6, e não vai ter problema de acidez na tua cerveja finalizada. Importante pontuar que a Guinness, historicamente, ela usa a água de fontes, no caso, fontes d'água, furo no chão, que tem um baixo teor mineral. Ela não usa a água do rio Liffey, que é o rio que banha a fábrica lá, ou pelo menos é perto da fábrica.
Passa ali na Pedra Branca, esse rio ali.
Como é? Pedra Branca?
Tá ligado? O Liffey ali em Palhoça, nossa, acho que é Palhoça, São José, enfim, do Nuno, entendi, brother, ali na Pedra Branca.
Um abraço, pessoal.
Quem é de Santa Catarina pegou a referência.
Mas isso vai de encontro a um futuro programa que a gente tem que fazer sobre água, sobre os mitos das águas históricas, que é o fato de uma cidade ser banhada por um rio ou por um perfil de água X de fontes de superfície, não necessariamente significa que essa água era usada para fazer a cerveja. Ah, mas a água entra dentro da cervejaria. Meu, tem banheiro dentro da cervejaria, tem resfriamento de mosto, tem mil coisas que podem ser usadas a água que não necessariamente para fazer a cerveja. Então, abram o olho. Como se alguém fosse pegar água do Liffey para fazer cerveja, mas enfim. Não tentem replicar, é isso que eu quis dizer. Tipo, entendam a água, não tentem replicar historicamente a água, porque muitas vezes você vai entrar numa falácia de que aquela água é ideal para aquela cerveja. Carbonatação entre 2.4 e 2.6 volumes.
Cara, essa cerveja é uma cerveja difícil de fazer. Acho que tem desafios desafiantes, e não são poucos os desafios para fazer uma Irish Chester Stout. Acho que o equilíbrio é o ponto-chave, né? Conseguir uma cerveja seca, com amargor alto, com um caráter de torrado pronunciado, é difícil. Acho que é relativamente fácil fazer uma cerveja 30, mas o esforço para sair de uma cerveja 30 para uma cerveja 40 é infinitamente maior do que o esforço para sair de uma cerveja 30 para uma 40 numa APA, por exemplo. Acho que é o nível de ajuste é um ajuste muito mais fino. Não estou aqui querendo desestimular ninguém a fazer essa cerveja, mas é um ajuste bem mais fino. Passa por correção de água, passa por fatores técnicas que normalmente quem está começando ainda não domina porque está começando, né? Então, acho desafiante. E sempre que a gente fala de cerveja torrada, principalmente cerveja torrada e seca, a astringência é um problema, né? É muito comum a gente encontrar cervejas torradas escuras com astringência, com um amargorzinho de malte sobrando, com um bite, que não deveria estar ali, né? não queremos, não desejamos, por causa desse torrado extra. Acho que são desafios importantes.
Eu tenho uma historinha pra contar de desafios. Não é só o Estevão que tem historinhas. Eu também, às vezes, tenho historinhas. Tem um jovem, não mais tão jovem, mas ainda assim amigo meu, que faz cerveja aqui em Osório. E por anos eu comentava pra ele sobre um caráter que tinha nas cervejas claras dele. E, meu, toda vez que ele fazia uma cerveja escura, a cerveja ficava linda. Cerveja escura ficava perfeita, cara. Tipo, o equilíbrio não ficava... Não tinha astringência, não tinha aquela acidez de malte torrado. Tava tudo direitinho. Mas na cerveja clara ficava desequilibrado. E agora, fazendo cerveja aqui em Osório com água de Osório, eu vejo que isso é por causa da água. A água que aqui alimenta a cidade de Osório, pra quem tá pensando em vir pra cá, deve ser menos 5 pessoas nesse momento. É uma água que ela é de poço. São 6 poços artesianos que alimentam a cidade. E é uma água muito, com muito mineral. Muito carbonato dissolvido. Tanto é que tudo aqui fica com aquelas manchas, sabe? Onde passa a água da torneira, velho, fica aquelas manchas de cálcio, assim, saca? Acho que é cálcio. Enfim, sei lá o que é aquilo. É um pó branco que fica naquela desgraça. E eu notei isso, que as primeiras cervejas escuras que eu fiz, meu, tu nem precisa mexer na água. Só fazer a cerveja, tipo, dá bom. Fato, dá bom. Não precisa botar em final de mostura o malte. Não, pode fazer o malte desde o início. Vai dar bom. Agora, para fazer cervejas claras, é uma briga. É uma luta para ajustar a água, para equilibrar o caráter de malte. Então, eu acho que vai variar muito de quem faz cerveja. Acho que tem pessoas que têm experiências boas com cervejas torradas por causa disso. Porque é água de poço, água mais com caráter mineral mais elevado.
Faz sentido. Faz muito sentido. Quer contribuir com mais algum desafio desafiador para fazer essa cerveja, Henrique?
Eu acho que tu cobriu os desafios, mas eu queria dar ênfase no equilíbrio. Porque, especialmente essas cervejas que elas têm uma FG baixa, e são cervejas mais alcoólicas, e são cervejas torradas, a chance de ela ficar uma cerveja desequilibrada, ficar sobrando malte torrado, ficar... Eu sempre me esqueço a palavra. É acre, Estevão?
Acre é o estado.
Ocre.
Ocre é a cor.
E quando é referente a sabor torrado ruim?
Sabor torrado ruim.
Sabor torrado ruim, então. Ou seja, ficar com aquele sabor torrado... Tem uma frase pra isso, tem uma palavra pra isso. Mas enfim, ficar com sabor torrado ruim, sabe, desequilibrado. Eu acho que é um grande problema que tem pra essa cerveja. Mas ela é uma cerveja boa. Eu acho que isso não dá pra esquecer. Ela é uma cerveja boa. É uma cerveja que é legal de beber. É uma cerveja que se tu tiver em casa... E ela estiver bem feita, tu vai beber bastante.
Cara, é uma cerveja, quando bem feita, ela é muito boa. Muito,
sim,
muito boa. Antes da gente passar para os livros e para a receita, o Ícaro faz uma pergunta no chat aqui. Tem uma receita de dry stout que faço sempre. Gosto bastante dela e é uma cerveja do dia a dia. Fermento com S04. Daria bom fazer um teste com 34,70 em baixa temperatura? Nunca tomei Dark Lager. Acho que são duas coisas, cara. A primeira delas é que acho que daria bom, sim. Acho que o teste funciona. Não sei se tu vai perceber uma mudança tão significativa assim. Principalmente porque é uma cerveja que tem muito caráter de malte, o caráter de fermentação acaba não sendo muito pronunciado, não sei que tu fermente a 218 graus. Esse S04, ele traz um pouquinho de... traz um pouco de contribuição, mas não é muito. Talvez tu tenha uma cerveja um pouco mais seca, talvez tu tenha uma cerveja com uma drinkability maior, dependendo do equilíbrio da tua base e tal. Acho que funciona, vale o teste. Agora, pensando numa Dark Lager, International Dark Lager, sobra caráter de tudo aí, né? Ela é uma dry stout, ela é muito mais maltada, muito mais bold, muito mais intensa do que uma Dark Lager. Cara, uma Dark Lager, pensa numa American Lager com... Cinnamar, com gotinhas.
Malte torrado, extrato de malte torrado. É isso.
Gosto de nada. De malte, no caso, né? Então, acho que como fermentar uma dry stout com uma levedura lager, pensando em fazer uma dark lager, acho que ela fica intensa demais. Sobra de tudo. Mas isso não significa que uma dry stout fermentada com levedura lager seja uma cerveja ruim. Só.
Estilisticamente falando, é. Ela talvez a engrenagem não encaixe. É isso, né?
É. Livros, pra quem quer ler mais. Pera sobre
só um pouquinho. Antes, dicionário, acre, cujo sabor é amargo, picante e corrosivo.
Corrosivo, exato.
De sabor adstringente, azedo ou amargo, que provoca crispação nos tecidos da cavidade bucal. Disse do sabor, fruta acre, gosto acre. Então estava eu correto.
Amargo, azedo e adstringente. Sabor adstringente. Só me ter uma conversa com esse seu Aurélio aí.
Mano, é Aurélio. Aurélio. Eu sou um idiota, desculpa.
Não é só tu, mano. Fica tranquilo.
Tamo junto.
Livros para quem quer saber mais sobre o estilo: Brewing, Porters e Stouts, do Terry Foster. Esse livro, o Terry Foster é aquele louco mal amado, né?
É aquele, o cara dos números,
é.
Tabelinhas.
Vá, esse louco é mal amado. Puta merda. E o Stout, do Michael Lewis. Os livros são interessantes. Já li os dois.
É, eu ia dizer. O Brewing, Porter e Stouts, ele é bom até que ele fica ruim, tá ligado? Isso acontece rápido.
Mano, é tipo até a terceira página, velho.
Não, até a metade é bom, mas depois da metade...
É tipo dedicatória, editora, agradecimentos, aí já fica ruim, velho.
É, os livros da Brewer Publications, eles ficaram datados. Acho que é essa que é a mensagem. Eles ficaram datados. Eles precisam ser revistos, eu acho. Mas, Estevão, tá. Tu falou ali pro Ícaro sobre o uso da... Fazer uma fermentação lager em cima do Madeira Stout. Mas eu vou dar minha receita de Irish Extra Stout. Stout. Black Number One.
Stout.
Que é a minha cerveja que ficou linda, diga-se de passagem. Preciso reconhecer o quão boa ela ficou. Para 20 litros, a eficiência de 62%, uma densidade inicial de 1060, uma FG de 1015, foi medido 1015. Ah, eu gostaria que ela tivesse ficado com 1014, mas foi 1015. Cor de 33 SRM, amargor de 43 IBUs e teor alcoólico de 65%. Opa, 6,5%, desculpa. Faltou uma vírgula. Tá faltando álcool 70 no mercado, dá pra tomar, usar
caralho,
isso aqui.
Caralho, velho.
Então, os ingredientes pra receita. 5,1 gramas, que o Estevão adora. Eu fiz questão de botar quebradinho, que é só pra ver a cara de desgraça. 5,1 kg de malt pale, 1 kg de aveia em flocos, 300 gramas de malte chocolate, 160 gramas de cevada torrada.
370 gramas de malte chocolate.
E foi quanto? 350?
300.
370 gramas de malte chocolate, 160 gramas de cevada torrada e um vial da Resident Ale. Então, a minha água já é basicamente pedra, né? Já sabemos disso, já falei antes. Então, eu só faço ajustes mínimos para chegar no teor de magnésio, então, e mirar num pH de 5,6. Faço uma mostura por infusão simples, 64 graus por 60 minutos. Depois desse período, eu faço mash out enquanto eu já estou levantando para fervura, porque eu uso o cesto, na verdade, de inox, então é bem fácil para fazer isso. Quando chega em 78 graus, eu simplesmente removo o cesto. Faço uma fervura de 60 minutos e... Ah, me esqueci de colocar o lúpulo. Olha aí, ó. Quem revisa a pauta, hein? Deixa eu pegar o lúpulo. Esqueci do lúpulo, Estevão.
Target?
Não.
Enquanto tu pesquisa aí. Em algum momento a gente tava falando de malt brow no chat. Eu tenho comprado malt brown com facilidade. Não tenho tido dificuldade.
Tu usa malt brown pra fazer o quê?
Uso malt brown pra fazer a combo brown. E uso em algumas outras cervejas. Ah, mano, já usei em Red Ale, eu já usei em várias coisas. Tem que gastar, né, meu? Senão,
entendi.
Né?
São 40 gramas de Target, agora eu lembrei.
Target, cantei a pedra.
Cantou a
pedra. Terminando minha história, eu vou fazer essa serva, fazer esse check pro aniversário do distrito, iníciozinho de julho, e eu tenho várias questões questionantes para te fazer da tua receita depois.
Boa. Então, são 40 gramas de Target a 11% de alfa ácido. O uso é feito aos 60 minutos. Então, inicia a fervura, 40 gramas de Target a 11% no início da fervura, ferve por 60 minutos, resfria para 18, inocula a levedura, deixa a temperatura subir até 19, segura em 19 até o quarto final da fermentação, onde tu vai subir para 21 para, sabe, fazer o descanso de acetil, forçar ali o restinho de fermentação. Faz um cold crash, máximo 2 semaninhas, nem isso. Envasa com 2.4 volumes de CO2 e tá pronta a cerveja.
Carbonatação baixinha.
Baixinha.
Posso perguntar?
Pode.
5.1, mano. 160 gramas de cevada.
Isso não é uma pergunta. Seja, eu tô fazendo
pergunta. Por quê? Tá, não responde. Não, só vai me xingar. Tá.
Eu, as minhas últimas receitas eu tenho arredondado, só pra resolver esse problema teu, sabe?
Obrigado.
De nada.
Malt Pale. Posso trocar por Pilsen?
Pode. Sem problema.
Me recuso a usar Malt Pale na cervejaria.
Mano, vamos lá. Quando eu tenho acesso a alguma coisa, tipo, sei lá, Mary's Otter, até tem aquele Mary's Otter Light, que é da Moontoons.
Não. Crisp.
Crisp, pode ser? Que tem um light. Tu ainda vai notar uma diferença. Numa cerveja torrada, tu ainda consegue notar, talvez, uma nuance. Mas numa cerveja torrada, entre o Pale da Agrária, ou o Pale da Weirmann, e o Pilsen, meu, não. Não vai notar.
Ô, mano, o Mary's Otter Light é tipo, vou comprar um malte caro para um caceta.
Não, entendi.
Com caráter, vou comprar um malte caro para a caceta, para ter o caráter, mas eu vou comprar o light para não ter tanto caráter. Mano, não usa então, tá ligado?
Vai de Pale ou vai de Pilsen, é isso. A vantagem do, assim, ó, por que eu usaria o Pale? Sei lá, eu não faço uma fervura muito violenta. Não quero ter risco de ter DMS. Vai de Pale. Tem uma fervura de boas, meu, vai de Pilsen, não vai ter diferença.
Bah, ô, mano, DMS é mito. Quase mito.
Não, não é mito.
Bah, semi-mito.
Vai por mim. Quem já fez equipamento elétrico, 100% elétrico, e ficou dimensionando equipamento, sabe que não é mito.
Bah, velho. Nas nossas sauras a gente ferve 15 minutos. Mal abre fervura. Manda pro tanque. E...
aí tem outros fatores que influenciam, né? Tipo, precursor, tudo isso. Tem maltes que tem mais precursor, tem maltes que tem... maltarias que tem mais precursores.
É, não, não é mito. Definitivamente não é mito. Mas, cara, eu não pego o DMS, eu uso Pilsen pra tudo, velho. No nosso processo, não, não, só não.
Eu já tive problema de DMS, uma serva. Com malte Pilsen de uma maltaria, se eu não tô enganado, foi Agrária. Mas foi uma vez, e eu já usei malte Agrária várias outras vezes depois, não tive problema. Mas enfim, na discussão sobre malte Pale e malte Pilsen, vai de malte Pilsen sem olhar pra trás.
Segunda pergunta, aveia em flocos, cevada em flocos. Eu gosto de usar umas coisas diferentes pra incentivar o mercado, tá ligado? Tipo, se ninguém comprar cevada em flocos, não vai ter mais, tá ligado?
Justo.
Eu já uso aveia em flocos pra tanta coisa, deixa eu usar uma cevada em flocos numa ceva que é relativamente tradicional, tá ligado?
Se eu não tô enganado, nessa cerveja, a cevada em flocos estava em falta e eu acabei comprando numa loja de produtos naturais. Eu comprei, tipo, nessas lojas assim, porque não tinha. Mas o efeito que vai dar é o mesmo, no final das contas. É corpo, é aveludado, sabe, e densidade.
Quase mais que o dobro de chocolate malte do que cevada torrada.
Cevada torrada, pra mim, ela dá um caráter... Todas as vezes que eu usei cevada torrada, todas as vezes não, mas metade das vezes que eu usei cevada torrada, eu usei e pensei, botei demais. E então eu baixo, nas últimas receitas escuras que eu tenho feito, eu tenho usado menos cevada torrada e complementado com outro malte que não fica tão pungente quanto a cevada torrada. Eu não acho que o chocolate fica tão pungente.
Cara, isso é 2% de cevada torrada?
São 6 quilos de malte.
6,5.
6,5. É pouco.
3%.
Mas é. Isso é uma coisa também interessante. Tem algumas receitas que eu faço que eu, sabe, tento ser super straightforward, super retinho. Assim. Se malte torrado vai ser 1. Se vai ser malte claro, vai ser 1, no máximo 2. Alguém falou aqui no chat agora, o Leandro falou que tem um episódio do Beersmith Podcast que é com o Ron Pattinson sobre a história das stouts. E eu me lembro que quando eu comecei, eu ainda não fiz todas, mas quando eu tava fazendo as stouts, eu fiquei meio fissuradinho nas histórias das cervejas e comecei a me aprofundar um pouco nisso. E vi que tinha muitas cervejarias fazendo... O que foi?
Novidade, que tu ficou fissuradinho nas histórias das cervejas.
E uma das coisas interessantes era esse uso complementar, assim, não na Guinness. A Guinness sempre é essa retinha. Aí as outras cervejarias, pra se diferenciar da Guinness, pra não ser um produto igual, elas faziam cervejas com uma complexidade maior de grist. Então eu tentei olhar pra esse lado. Eu não quero replicar uma Guinness, saca?
Entendi. E tu lembra como é que ficou o caráter sensorial? Não ficou muito cafezão, né?
Não, não ficou muito cafezão. Ela ficou um torrado presente. Ela ficou seca, mas ela ficou com um torrado presente, mas não café, café, café. Teve uma nota... de café com leite, assim, meio puxando para um café com leite, junto com um torrado mais café passado, não diria um expresso, diria um café passado, sabe? Notas menos intensas de café. Acho que é esse que é o padrão aqui.
Saquei.
E ela, o que eu achei legal nessa cerveja foi a sensação na boca. Porque ela é uma cerveja que tinha um teor alcoólico um pouco mais alto, ela é uma cerveja seca, mas a sensação na boca que ela dava era uma sensação mais aveludada. Então, é meio estranho, assim, é uma cerveja que... fica... ela tem uma sensação boa na boca. É isso.
Entendi. Baita. Faremos.
Quero prová-la. Quero provar essa cerveja. Sempre tenho curiosidade por cervejas escuras. Porque eu acho que tem poucos exemplares. Mas enfim, é uma boa cerveja pra fazer. Ah, eu quero fazer pro inverno, pra ter uma cerveja pra tomar e não queria que fosse uma dry. Eu faço uma Imperial Dry, que é uma cerveja que vai te entregar
um pouquinho mais. Uma Double Session.
Mais alguma coisa, Estevão, sobre a receita ou sobre o estilo?
Não, acho que cobrimos.
Bom demais. Então, eu queria agradecer também ao Guilherme Antonini Donato, a Bruna Bittencourt Winter, ao Alfredo Lise Neto, ao Sérgio Goldar, nosso estimado Sérgio Goldar, e Felipe Melo por estar nos apoiando. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, qualquer cast aí, menos no... Eu acho que é o Google Podcast morreu, agora é o YouTube. Então, tudo estamos lá. Se esses agregadores tiverem uma maneira de você nos avaliar, por favor, faça isso. Nos dê estrelinhas ou recomende para outras pessoas, faça um comentário. É importante para a gente ir mais longe e chegar em mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar a sua empresa, o seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevão?
É isso.
Braçagem Forte?
Braçagem Forte.
Eu sei por que tu tá com essa cara.
Por que tu sabe que eu tô com essa cara?
Porque tu não apertou o botão de gravar.
Aham.
Uhum. Eu também não.
Espero.
Ô, mano, os caras fazem essa porra há 7 anos, velho. E não botaram o bagulho pra gravar, velho.
Ai, cara, gente estúpida.
Ô, meu, como assim, velho?
Bah, meu, na boa. Isso tem limite, meu. Bah, gente.
Bah, ô, meu, entrega os tacos, velho. Puta que pariu.
Bah, tem dia que parece extrapolar o rolê, meu.
Meu, chapéu. Meu, o mais legal foi o seguinte. Acabou a gravação. E tu foi apertar o botão de stop, tipo assim, ué, cadê o programa? Eu tô faltando ar. Tu também não gravou?
Eu também não.
Cara, sério.
Melhor pior final de programa.
Cara, mas ganhamos no ficou... programa de soluço, velho.
Mano, tu ficou duro. Ficou travadinho assim, tipo, merda, que eu não vou falar nada pro Henrique.
Gente, fica tranquilo, dá pra aproveitar a gravação do YouTube, mas é muito burro da nossa parte.
Nossa, eu tô chorando.
Tu tava falando sobre cortes, Estevam. Esse é o melhor corte pra começar. A gente não gravou.
Bah, gente, desculpa. Não, não, desculpa não, porque vai dar tudo certo. No final das contas, vocês nem vão ver que a gente não gravou. Na verdade, não é desculpa, é só vocês vão ver isso.
É verdade, só vocês vão ver isso. Só, olha que vantagem de ser apoiador. Mano, a minha pergunta é, deu pra ver a tua alma saindo do corpo?
Ai, ô meu, pulou uma batida o coração aqui, velho. Ô, mano, 230 episódios, meu. O que tu tá fazendo?
Já aconteceu
tu
não
isso. Bota pra gravar? Os dois, não.
Não. Tá, mas tudo bem. É menos... Eu acho que é menos problemático quando os dois não botam,
eu
acho.
É, não. Não botei pra gravar. Puta, eu vou ouvir até não poder mais. Henrique vai me xingar muito, tá ligado?
Era isso que tu tava pensando.
Aí tu falou... Eu sei por que tu não... O que que aconteceu? Eu, bah, ele também não tá gravando, tá ligado? Eu tô livre.
Ah, mano, eu fui catar o QuickTime aqui e eu disse assim... Merda.
Deu nervoso agora.
Meu, eu faltou ar de rir, meu.
Este podcast foi editado por Play Áudios.